Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 40º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise agora da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão.
E eu sou o E eu sou o Gesiel Bueno, e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 7º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, que tem como título Driftmark.
Sim, deriva marca, né? E hoje eu e o Gesiel estamos só nós dois de novo.
Estamos
a Inara
solo.
teve um problema
técnico hoje e infelizmente ela não vai conseguir gravar com a gente, mas semana que vem ela estará com a gente de novo.
Sim, galera, a gente queria esclarecer para vocês que a gente tinha falado que a gente ia postar os episódios toda terça-feira, né? Mas, assim, não tá dando toda semana para fazer isso. A gente tá fazendo da melhor forma que a gente tá conseguindo, tá? Mas o episódio vai sair antes do próximo, com certeza, tá? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir fazer na terça-feira. Eu não vou conseguir postar na terça-feira, mas não se preocupem que o episódio chega, beleza? E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contato@despertardodragão.com.br, ou pelo nosso site, que é o despertardodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são Despertar do Dragão. Ou ainda, claro, pelos comentários do YouTube, que a gente está lá também, somos multiplataforma, como vocês sabem. Vamos lá então, Gesiel?
Bora!
Esse episódio nós passamos todo, praticamente todo, né, em Deriva Marca, que não custa lembrar, é a sede da Casa Velaryon, onde na primeira cena está acontecendo o velório e o enterro meio atípico da Laena Velaryon. Foi interessante
enterro,
ver, né?
O enterro, né, acho que é válido dizer, o enterro ali tradicional, né, da Casa Velaryon, que é, eles colocam uma pedra lascada ali na beira do mar, como se fosse um altar, né, ali de frente para um precipício, e aí vai puxando com a cordinha e derruba ali o caixão, que é um caixão feito de pedra, para ele afundar. Sim. No mar, e ela fica lá passando a eternidade juntamente com outros membros da realeza, né? Vários, a gente consegue ver vários caixões de pedra ali no fundo, e achei bem legal.
Sim. Foi interessante ver que enquanto os Targaryen tem o costume de cremar os seus mortos, né? Como a gente viu, por exemplo, quando a Rainha Aemon, a primeira mulher do Viserys e mãe da Rhaenyra, morreu, a gente viu ela sendo cremada. Os Velaryon tem esse costume, né, de jogar os seus mortos dentro de um caixão no mar, já que eles são do mar.
Exatamente.
Né? E ali no velório, o irmão do Serpente Marinha, se eu não me engano, é ele, né, que tá falando, tá fazendo aquele discurso. Uhum. Enquanto observa todo mundo que tá ali, né, ele fala e observa, e aproveita para dar uma alfinetadinha na Rhaenyra. Ele fala que a Laena estava deixando duas filhas legítimas que tinham, abre aspas, o sangue verdadeiro que nunca se diluirá, fecha aspas. Nesse momento, o Viserys dá uma olhada significativa para a Rhaenyra. O Laenor quase tem um troço. E ali mesmo, o Daemon dá uma risadinha. E o Jace fica meio constrangido também, né? Menininho.
Até exatamente. Ele é curioso que o Daemon, ele é o Daemon, né? E nessa hora ele não existe ali e dá uma risadinha.
Pois é. E nessa cena também a gente descobre que o Otto Hightower voltou a ser a mão do rei, chamado pelo Viserys, provavelmente como pequena pressão da Alicent. Depois da morte do Lionel Strong em Harrenhal, que a gente viu no episódio passado, que morreu queimado lá no castelo com o filho. O Armstrong quebra ossos. Ah, é. Otto Hightower voltou então, né, para nosso desprazer com como torcedores, né, da Rhaenyra. Mas o ator é muito bom e o personagem é muito interessante. Então, é isso aí.
Exatamente.
E em Harrenhal, aliás, é em Harrenhal, né, que o príncipe Jace queria estar, porque ele fala pra Rhaenyra que preferia muito mais estar velando o Lionel e o Harvey Strong do que ele, né, de quem ele gostava muito mais do que da Laena, compreensivelmente. Mas a Rhaenyra disse que não, que era obrigação deles estarem ali, porque os Velaryon eram parentes dele e os Strong não. Mentira! Mentira!
É, mas é aquela, né? Não importa. Não importa. E a gente vai falar sobre isso, né? Ainda nesse episódio. A questão do que é real e o que é só pelas aparências, né? Algo aí que eu. Como o Serpente Marinha pensa, né? Ele vai falar mais pra frente aí que ele.
Isso.
Pra ele é mais importante, a história, ela lembra o sobrenome e não...
Não, a história lembra o nome, não o sangue.
É, a história lembra o nome e não o sangue, né? E faz isso. Total sentido.
Faz sentido, sim. Mas tadinho, né? Os meninos são crianças, afinal de contas, né? E criança não consegue disfarçar o que sente. E o Jace... Eles sabem, né? No fundo eles sabem que o Harvey era o pai deles. Quando ele perguntou pra Rhaenyra no episódio passado, ele sabe.
Eu achei até. Porque no livro, obviamente, né? Não foca nisso. Ninguém vai querer saber sobre como que se sentem as crianças, né? Mas o livro, a série focou bastante nisso, né? Do tipo, como que fica a cabeça dessas crianças aí,
sim,
os mais velhos, né? Do tipo, cara, esse cara aqui é meu pai, né? E não é o Laenor. E aquela coisa, né? Aquela situação horrível, né? Então eu achei que foi muito bem desenvolvida essa questão aí.
É, e pelo que pareceu, o Harvey Strong era muito mais presente na vida deles do que o próprio Laenor, né?
Uhum.
O Laenor, pelo visto, ficava lá mais se divertindo, não era tão presente assim, né?
Não era nada então, presente, né? Lembrando que o Laenor, ele não tem... Além, né, a série deixa bem claro que além de ele não ter a inclinação ali a ser heterossexual, ele também não tem a inclinação à paternidade, né? Porque... A sua opção sexual, né, sua orientação sexual, não é relacionada ao seu instinto paterno ou materno, né? Tem muitos gays, muitas lésbicas, pessoas transexuais que têm muito instinto paterno ou materno e acabam adotando crianças. E não era o caso do Laenor, né? Ele não tinha isso, ele é um cara da farra. Apesar de a série tratar ele como um cara muito gente boa e ter uma relação muito legal com a Rhaenyra. Eu curti pra caramba isso.
Não, ele gosta dos meninos também.
Sim, eles se gostam. Eles ali tem uma amizade meio família ali. Pô, eu achei bem legal isso.
Não tem nada a ver com orientação sexual nem nada, da pessoa mesmo.
É,
né?
Exatamente.
Mas essa cena no castelo, logo depois que o corpo da Laena, ou pelo menos o que sobrou dele, né, é jogado no mar, ela é bastante longa, essa cena, e acontece um monte de coisa. Depois dessa conversa do Jace com a Rhaenyra, a gente tem mais um vislumbre da doidinha da Laena, sempre brincando com criaturas asquerosas. Era uma aranha agora, né, que ela tava brincando.
Uhum.
E os dois irmãos, né, estão ali, o Aemon e o Aegon, observando e conversando sobre ela. Aí o Aegon faz uma cara de nojo, né, de nojado, chama ela de idiota. Tipo, é com essa menina que eu vou ter que casar, né? A gente não tem nada em comum e tal. E aí o Aemon, que até esse momento, esse momento tem uma personalidade mais, sei lá, mais introspectiva, né?
Uhum.
Mais contida e tal. Ele tenta meio que chamar o Aegon na responsabilidade, dizendo que a Laena era, afinal de contas, a futura rainha dele, né? Tipo, você não deve falar assim, né? Você tem que cumprir seu dever e pronto, né? Mas enfim. Uhum. Em seguida, essa cena, tem o Sr. Christian Cole vai falar com a Alicent, porque ele observou que o pé torto... Gente, a partir de hoje eu vou chamar o Larry Strong de pé torto, tá? Até, uhum, até pra confundir menos. É. Então, o Sr. Christian observou que o pé torto não tirava o olho da Alicent, e ela fala que não é nada, é só um olhar de orgulho, porque ele é o novo Lorde de Harrenhal, aquele patricida... Aquele fratricida dissimulado, horroroso.
Uhum.
Tá lá, só observando.
E ele também é um enigma, né? Porque a gente não sabe, sim, se tá rolando ali agora em relação ao Sr. Christian Cole. Não se sabe se tá rolando alguma coisa entre ele e a Alicent, uhum, ou não. É, uhum, estranha aquela relação, né?
Sim. E a atitude do pé torto faz a gente pensar também que ele tem um certo interesse nela, né?
É, mas no caso dele eu não acho que seja um interesse físico, né? De homem e mulher. É mais uma coisa... Interesse pessoal mesmo, né? Ele, sim, manipula ela e agora ele tem ela na mão dele.
Mas o que dá a entender pra todo mundo é isso.
Ah, tá. Quem tá de fora, né? Realmente. Sim. Quem tá de fora realmente... Sim. Que não sabe, né? Tem esse pensamento aí.
Isso. Logo depois, o Serpente Marinha vai conversar com o Ceres, dizendo que ele é o futuro senhor de Deriva Marca, uma vez que o Jace vai ser o rei. E o Ceres diz que não, que ele não quer ser o senhor de Deriva Marca, porque se ele for, todos vão estar mortos.
Uhum.
Significativa essa frase, né, Gisele?
Sim,
o
muito
roteiro
forte,
tá bom?
Né? Muito, muito, muito interessante. Aliás, o roteiro dessa série tá um show à parte, assim, diga-se de passagem.
Ótimo. Isso é bom porque o Gisele é muito...
Criterioso.
Exigente, ele é muito exigente.
Sou mesmo.
Com o roteiro. Pois é. E o Lucelis mostra a sensibilidade, né? Eu achei bonitinho, inclusive, isso. Dele. Enquanto tudo isso tá rolando, o Aegon, chatão, não para de beber. E a Rhaenyra e o Daemon trocam olhares.
É, um moleque, né? O cara, um moleque regaçando de beber ali.
É. Não para de beber. Beberrão. Rhaenyra e Daemon trocam olhares e o Laenor desapareceu. Depois a gente vê que ele tá lá no mar. E por um segundo a gente pensa que ele até vai se suicidar. Ele vai se jogar ali pra ficar junto com a irmã. O Corlys vê e manda um escudeiro. Eu acho que é um escudeiro, não é? Aquele cara que o Corlys manda ir atrás dele.
Aham.
Uhum. É, acho que é o escudeiro. E em seguida, aí o escudeiro vai, né? E em seguida o Viserys vai conversar com o Daemon. E mais uma vez faz as pazes com ele. Pede pra ele voltar pra Porto Real. O Daemon faz meio de difícil. Diz que o lugar dele agora... é Pentos, mas parece que vai aceitar, né, o convite de retornar. O tempo vai passando, a tarde vai virando noite, e a Rhaenyra manda o Jace e o Luke pra cama, enquanto vai atrás do Daemon, que tinha acabado de sair.
Safadinha, né?
O Viserys também resolve se retirar, mas quando ele vai avisar a Alicent que tá indo embora, ele chama ela de Aemma. Foi engraçado, foi inesperado essa daí. É, e depois desse momento a fotografia fica bem escura, Gisiel. Fica bem,
sim,
escura.
Sim, é uma coisa bastante interessante, porque os próximos eventos que acontecem são eventos complicados. E aí a gente percebe que a série quis nos mostrar que agora a situação não vai ser uma situação legal. Então todo o calor, toda a luz, toda a cor foi sugada ali naquele momento, né? E a gente fica com aquela fotografia escura, opaca, sem brilho, triste, sem emoção.
Fica até meio difícil de ver, né?
É, meio difícil de ver. E aí começam a acontecer algumas coisinhas.
Ainda ali no castelo, o Aegon caiu de bêbado, leva um chute nos empurrões do avô, do Otto. Uhum. Que leva ele arrastado pra ir se recolher. Ao mesmo tempo que chega o Laenor, também meio que carregado pelo escudeiro, que tinha ido buscar ele. Aí o Aemond aproveita que tá todo mundo distraído com tudo isso e dá uma escapada, pra onde a gente comenta daqui a pouco. Porque dentro do castelo, o Corlys e a Rhaenys estão tendo uma discussão. E mais uma vez a conversa que começou com o tema de quem tinha sido culpado pela morte da Laena passa para o assunto que parece ser o preferido do Corlys, que a coroa que era para ser da Rhaenys e não foi.
Uhum. Ele só fala disso.
Só fala disso.
E aí a gente percebe que a Rhaenys mesmo, ela já desapegou da coroa há muito tempo. Isso no começo, sim, isso pode ter sido uma questão, mas pra ela agora ela não quer mais saber disso. Ela tá em outra
já
vibe.
Foi, né?
Mas o Corlys Velaryon, que é um oportunista de mão cheia, né?
Ele não desapega
disso. Ele não desapega.
Ele pergunta pra ela se era pecado o marido querer justiça pela mulher. Aí ela acusa ele de ser ambicioso demais. E que era ele que queria a coroa, se não por ele, pelo menos para os herdeiros da casa dele.
É isso que ele quer mesmo.
É. E ele fica sentido, né? Que ela toca bem no ponto.
Uhum.
E aí ela fala que quando ele morresse, ela queria que a Deriva Marca passasse para Baela, porque ela era o verdadeiro sangue valeriano, uhum. Já que os filhos da Rhaenyra não eram do Laenor.
E é a hora que ele estoura, né? E fala Hã? Que... E aí é a hora que ele estoura e fala... Meu...
Sim...
A história não vai se lembrar. Mas lembrando que poucas horas
antes... Lembrando que poucas horas antes o Corlys estava dizendo pro Lucerys que era ele quem herdaria, né?
Uhum.
Aquele lugar todo. E nesse momento a Rhaenys estava pensando muito friamente. Tipo, muito friamente. Ela não estava pensando se ela gostava ou não dos meninos. Ela estava pensando simplesmente no sangue, no direito de sangue, né? Como a verdadeira rainha que ela deveria ter sido e não foi. E enquanto o Corlys está pensando com orgulho, meio que não querendo admitir, né, que o filho dele não conseguiu produzir um herdeiro legítimo da princesa. Para ele ia ser muito desonroso deserdar o Laenor daquela maneira, né? Porque isso seria confirmar ainda mais a suspeita sobre a paternidade dos filhos da Rhaenyra. E isso é muito difícil para ele. Aí ele fala essa frase que o Gisiel disse. Essa frase de efeito, né, que a gente adora, que é: a história não lembra do sangue, ela lembra de nomes.
Isso faz total sentido, né? Se a gente fazer aí um espelhamento com a realidade, é isso, né? A gente não sabe quantos bastardos, quanta intriga, quanta falsidade rolou ao longo da história. A gente só sabe o que a história foi sendo contada, né?
Exatamente. Exatamente. E na cena seguinte, nós estamos na praia e a Rhaenyra alcançou o Daemon. Tá desabafando com ele. E ela confirma uma coisa que a Laenara questionou nos episódios passados, que é o fato de que o Laenor nem sequer tentou fazer um filho na Rhaenyra.
Uhum.
Mas eles tentaram. Ela conta pro Daemon que eles tentaram. Só que ela disse que foi difícil porque não tinha prazer. Né? Que ela tinha que buscar prazer.
Eu achei estranho isso. Eu achei estranho isso. Porque, meu, se fosse, por exemplo, a gente não tem prazer, mas a gente quer ter um filho, você consegue fazer sem prazer, sabe? Você consegue, é imaginação, sabe?
Você
imagina ali, fecha o olho, imagina outra pessoa. Então, no caso deles, eles colocam outra pessoa pra participar, cara. Tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, vambora aqui. Na hora que vai finalizar, opa. Agora eu vou finalizar, vem aqui. Tudum, finalizou, boa. Agora volta pro coleguinha. Sabe? Tá tudo bem, gente. Não tem nada a ver. Mas não foi assim que aconteceu, porque... quando a Rhaenyra colocou a mão no Laenor, ele falou assim: sai, Mocreia, não me encosta. Aí não deu certo. Sai, Mocreia. Aí não colou.
Que tenso. Mas aí
não, pra mim não rola, pra mim não, eu não consigo aceitar isso, cara. Pra mim dá certo, sim, dá pra rolar sim.
Da... Meio estranho isso também. Nenhum, né? Nenhum consegue.
Uhum.
Enfim. Mas conversa vai, conversa vem. Até que a Rhaenyra confessa que quem ela sempre quis mesmo foi o Daemon. E os dois finalmente terminam o que eles tinham começado anos antes naquela casa de prazer, ali na praia mesmo, no crepúsculo e sem fogo nenhum, diga-se de passagem. Né?
Sim, finalmente a tensão ali sexual dos dois, chegou ali numa concepção, e aí a gente viu que eles chegaram no nível do tipo, cara, vamos ficar junto, porque sim, porque a gente tem, porque a gente se gosta, e a Rhaenyra descobre que com o Daemon, né, lembrando que eles haviam conversado de você pode ter o sexo do prazer, o sexo do amor, né? Uhum. E aí com o Daemon ela pode ter os dois, né? Porque com o Laenor ela não tinha, ela estava casada por poder, mas não tinha o prazer. E com o Daemon ela vai ter o poder e o prazer. Então os dois são ali praticamente perfeitos para ficarem juntos, né?
Sim. E como a Rhaenyra mesmo disse, ela não é mais uma menina, né?
Uhum.
Então, bom, e por falar em fogo, enquanto tio e sobrinha estão lá no Oba-Oba, o Aemond tem outros planos. Ele decidiu que finalmente vai reivindicar um dragão e ouve falar que a Vhagar, simplesmente o dragão mais poderoso que existe nesse momento na história, né, no mundo, com a morte da Laena, agora estava disponível. E por incrível que pareça, que o garoto, né, que parece meio bobinho e que tremeu de medo e saiu correndo de um dragão médio lá no Fosso dos Dragões em alguns episódios passados.
Mas que tinha a motivação, porque ele estava puto, né?
Sim. Conseguiu se tornar o novo cavaleiro do maior dragão de todos, a Vhagar.
E uma coisa que eu gostei bastante é, cara, Vhagar é uma dragão gigantesca. Veinha que só, mas é gigantesca. E montar um bicho daquele não é uma tarefa fácil. Eu achei que a série fez isso aí, ilustrou isso aí de forma bem legal. Ele ali quase voando ali,
quase caindo
do dragão em alta velocidade ali. A dragão passando no mar, molhando assim na beirinha do mar. Eu achei, putz, cenão, viu? Ficou bem legal.
Foi muito legal. Ainda mais, né? Você falou do poder da Vhagar aí. Ainda mais ele é uma criança ainda, né? Ele nem tá na força física toda dele ainda. Então, foi bastante legal. E depois que ele vai fazer um voo bem divertido, né? No dragão, a Bela e a Rhaena vão acordar o Jace pra dizer que alguém tinha roubado a Vhagar. E quando o Aemond chega e eles descobrem, né, quem tinha sido o ladrão, começa uma briga feia entre as crianças, uma cena icônica, né, do livro. Foi muito legal, muito icônica, tanto no livro, foi agora também na série, que termina com o Ceres arrancando o olho do Aemond, que a partir desse momento vai ficar conhecido como Aemond Caolho.
Sim, essa cena foi maravilhosa, tensa, né, porque apesar de eu saber o que ia acontecer, eu fiquei tenso na hora, achei a cena muito bem produzida, muito bem dirigida. E ele, né, acaba perdendo o olho ali.
Foi. E parece que a personalidade dele mudou, né? De alguma forma, sim, a personalidade dele mudou. Ele ficou mais confiante. E ficou, sei lá, ele era, como eu disse, ele era mais introspectivo, né? Mas
ele era o garotinho que sofria bullying.
Era...
E agora virou... Virou o disco.
Foi. Numa noite resolveu mudar o disco. Impressionante. Bom, e aí depois que a confusão já tá armada, os adultos finalmente chegam. Né? Eu não consigo entender porque que não tinha nenhum guarda ali, ninguém. Por que demoraram tanto pra chegar? Ninguém viu que eles tinham saído. Tanta gente ali, né? Ninguém viu. Ninguém conseguiu impedir.
Como que os príncipes, né, que são assim o maior patrimônio ali, né, do reino, que é o futuro ali do reinado, ficam ao léu, né? Pra mim, eu achei isso minimamente, no mínimo estranho, mas ok, né?
Pois é. Aí, depois que os adultos finalmente chegam, os pais começam a querer respostas, né? Começou outra confusão, quem começou, quem fez isso, quem fez aquilo, quem é o culpado, o Viserys da bronca, a Alicent da bronca, aliás, a Alicent agora tá tão maior que a Rhaenyra, né, pelo menos na minha opinião. A Rhaenyra apagou depois que ela ficou mais velha e a Arya sempre
não,
acendeu.
Mas eu achei... Isso não é só da sua opinião, não. É, eu acho que esse episódio, realmente, a Rhaenyra estava mais fragilizada. E ela, tanto que ela tenta ali, em todo momento, tenta achar ali um caminho, né? Até no episódio anterior, ela tenta achar um caminho da paz ali. Tipo, não, vamos fazer uma trégua, vamos se resolver e tal. E a Alicent, que antigamente era a mosca morta, agora ela tá querendo porrada o tempo todo. E a gente começa a perceber que isso tá dando também munição para a Rhaenyra, né? Agora a Rhaenyra não vai mais deixar quieto. Devido aos fatos que vão acontecer, que a gente ainda vai narrar, né, hoje.
Exato. Vamos ver se ela vai mudar, né? Se a situação vai reverter de novo.
Ah, vai. Vai por causa do que aconteceu aí. Mas vamos avançar. Vamos avançar.
Então, enquanto os adultos estão loucos lá querendo saber de tudo, estão nervosos, o Emma, que acabou de perder o olho, tá super de boa, né? Tranquilão. E até dá um sorrisinho quando o Jace conta que ele chamou ele o Sério de Bastardos. E quando o Viserys pergunta quem falou isso pra ele, o Emmond fala que foi o Aegon.
Lembrando que a gente vê a personalidade dele, né? Primeiro, ele é acusado, né? Porque o... Como é que é o nome do outro mesmo? Esqueci.
O Jace?
Não, mas é o Aemond, né?
Aemond.
O Aemond Caolho, isso. O Aemond vai lá e fala, e aí? Né? Porque, lembrando que o Viserys sempre, né, mesmo na discussão ali, ele deixa... ele puxa a sardinha pra Rhaenyra. Porque ela chega e fala, ah, ele precisa ser questionado. Aí a Alice, não, mas peraí, meu filho foi perder o olho e ainda precisa ser questionado. Uhum. Aí o que que o Viserys faz? Pergunta pro Aemond. De onde você ouviu isso? E aí o Aemond fala, ah, olha pra mãe, porque ele ouviu da mãe, mas ele não vai denunciar a mãe, e aponta pro Jace, né, pro próprio irmão.
Não, pro Aegon.
E o Aegon, na hora que ele é acusado, ele fica surpreso, só que ele é um cara louco, né? Ele é agressivo, ele não tá nem aí, ele compra briga. E ao invés de tentar se defender e falar que não era ele, ele vai lá e fala, não. Mas todo
ele
mundo
fala
sabe
uma
disso.
Uma das frases icônicas do livro também, né? Nós sabemos, pai, é só olhar pra eles.
É, exatamente, jogando ali na cara. E aí fica aquele climão, aquela situação... E o Viserys e aí as duas acabam se tretando, cara. Tretando na mão.
Essa cena me lembrou muito uma cena de Game of Thrones. Uma cena muito parecida com uma cena de Game of Thrones. Quando a Arya briga com o Joffrey e a Nymeria, né? A loba dela acaba machucando o braço dele pra defender a Arya. E aí todo mundo, né? Os adultos ficam loucos, né? Se todo mundo se reúne, o rei Robert... Só dá uma bronca, né? Em todo mundo. Então a Cersei exige que um lobo seja morto. E quem acaba pagando o pato é a Lady, a loba da Sansa. Né? Que não tinha nada a ver com isso. Essa cena foi muito parecida. Porque no caso, né, a Alicent, igualzinho a Cersei, exige um olho de um dos filhos da Rhaenyra. Uhum. Só que, diferente do Robert, o Viserys não cede. E proíbe a Alicent
de fazer
qualquer coisa.
Uma barbárie, né?
Então foi uma cena bastante parecida. E aí, né, o Viserys proíbe, a Alicent fica doida e vai parte pra cima. Pega a faca, a adaga do Viserys, que tá ali no quadril dele.
Lembrando que é uma
cima.
Adaga de aço valeriano.
Aham.
Uhum. Que
vai
corta igual gilete.
Do menino. E a Rhaenyra vai e se intromete. Segura ela. Nossa, essa cena é muito
Nossa,
legal.
Nossa, essa cena é tensa, meu. Essa cena, tipo, eu falei, caraca!
E aí todo mundo... Ninguém para, impede as duas. Ninguém vai lá pra separar as duas. Deixam elas lá.
Uhum. O Sir Criston Cole até esboça ali fazer alguma coisa, mas o Daemon fica na frente dele e fala assim, não, fica aí.
Deixa.
E uma coisa legal é que o Daemon, ele também não se intromete, porque ele confia na Rhaenyra. Ele sabe que a Rhaenyra vai dar um jeito. Eu achei isso muito da hora.
Muito tipo, legal
ela,
mesmo.
Ela não é uma... Uma, né, uma vítima. Não, a Rhaenyra sabe se cuidar.
sabe? E ainda joga na cara da Alice, gente. Agora a gente tá vendo quem você é.
Uhum.
E aí a Alice, né, com raivinha, vai empurra mais a faca, a adaga, né, de aço, Liliana. Acaba machucando a Rhaenyra.
Corta a Rhaenyra. Braço da Rhaenyra.
E a gente vê o sangue escorrendo pela mão. Nossa, é uma cena muito bonita.
Aquele
muito
sangue
legal.
De CGI, né? Mas tudo bem. Não incomoda tanto.
E aí, na cena seguinte, o Otto vai conversar com a filha. Né? E a Alice, a gente fala, eu reconheço que eu perdi o controle, que eu perdi a compostura, né, pra defender meu filho e tal. E aí o outro fala, não, você agiu bem, mas o menino tem razão. Quando ele... Ah, a gente não falou o que o Aemond falou, né? Depois ele falou, mãe, não se preocupa comigo. Eu perdi
Sim,
um
eu
olho,
perdi o olho, mas.
mas ganhei um dragão, foi uma troca justa.
É, e a gente vai retornar. Nós vamos retornar nessa frase aí já já. Essa frase do perdi um olho, mas ganhei um dragão. Mas vamos continuar na história.
Já já não, agora, né? Porque o Otto fala para ela, não, tá certo. O garoto tá certo. Quando ele trouxe a Vhagar pro nosso lado, a gente conseguiu um aliado, né? Um dragão, né? Um aliado muito poderoso pro nosso lado.
E é uma coisa interessante a gente perceber que quando acaba ali e eles voltam para, né, o Viserys e a Alicent voltam ali para Porto Real, a gente vê os dragões, né, e a Vhagar, né, muito maior do que todos os dragões, e a gente percebe o quanto a Rhaenyra está em desvantagem agora, né? Porque agora a gente tem mais poder de dragão do lado da Alicent.
É, agora que vai começar o jogo, né? Vai começar um jogo de quem tem mais dragão. Porque quem tiver mais dragão provavelmente vai ser o lado vencedor, né? E
Exatamente.
agora a Vhagar é o mais poderoso dos dragões e tá com o Aemond. Aí na cena seguinte, Meeys tá suturando o braço da Rhaenyra. Uma cena bem aflitiva. E o Laenor chega para conversar com ela. É uma cena que foi bastante importante, tanto para a história, né, quanto para esse episódio. Que é quando o Laenor fala para Rhaenyra, eu acho que chegou a hora, né? Você merece um marido. E essa frase foi ambígua. Foi ambígua, a gente só percebe a ambiguidade dela no final. Na última cena do episódio.
Exatamente, porque ele tá tão naquela do tipo, nossa, tá acontecendo tanta coisa com ela e eu não tô fazendo nada para ajudar.
É.
Então, tipo, meu, você merece um marido e eu não sou esse marido. Então isso foi bastante interessante porque a gente sabe que depois vai acontecer umas coisas aí.
Exato, nesse momento a gente pensa, nossa, o cara vai se retratar, né? Ele vai virar outra pessoa, vai estar mais presente agora. E a gente pensa nisso. E na cena seguinte, eles estão voltando para Porto Real, né? Eles entram no, na carruagem, aparece o navio, o Viserys está voltando, né?
Com a trupe.
Com a trupe dele. E a Rhaenyra fica. Ela e o Daemon ficam também. Aparecem os dois lá observando o navio ir embora. E a Alicent conversa com o pé torto. Conversa sempre, né? Muito interessante dos dois. E a Alicent fala para ele que vai chegar um dia que ela vai precisar de novo dos serviços dele, e o pé torto fala que vai estar lá para ela, como ela desejasse. E aí, a Rhaenyra e o Daemon estão
Uma
conversando
coisa,
de...
só uma coisa que a gente acabou
Ah.
deixando de falar, é que quando é citado para Rhaenyra que a Alicent foi responsável ali pela morte dos Strong, ela não bota fé que a Alicent teria essa coragem, né? E aí no final do episódio a gente percebe que ela já consegue mudar esse pensamento, né? Porque como a gente já sabe, depois que aconteceu tudo essa questão aí da faca e tudo mais, a crueldade da Alicent, né? Que é uma coisa assim impressionante, tipo, cara, são crianças, sabe? Antes de qualquer disputa por qualquer coisa, são apenas crianças. Você estava disposta a tirar o olho do seu do filho da sua enteada, vamos dizer assim. Isso é muito perturbador, né?
Claro. Mesmo na ira, né? Do filho dela ter sido...
Mesmo na ira.
Ter sido ferido. É verdade. E então, essa a frase da Rhaenyra, quando fala agora, a gente viu quem você é, ficou ainda mais forte.
Exatamente.
Bom, e aí a Rhaenyra e o Daemon estão conversando, eu vou falar mais uma vez, eu amo quando eles estão conversando em alto valiriano, acho muito legal. E ela fala uma frase que o Jeziel, eu acho, gosta bastante também, que é nós, eu e você somos fogo. Os lares são água, eu e você somos fogo. Então nós temos que ficar juntos. E o Daemon fala, você sabe que pra gente casar...
Você Lena não pode vai ter... estar casada.
O Daemon não vai ter que morrer. E a Rhaenyra, tipo, meio que fala, é. A gente que morre, nossa. Então tá.
E a gente que lê os livros, a gente sabe que ele acaba morrendo, né?
Num acidente estranho, né?
Um acidente estranho. E aí nós vemos ali o Daemon, ele se encontra com o cavaleiro que tava ali sempre do lado do
Lenor. Aquele escudeiro, né?
Escudeiro. O escudeiro, né? O escudeiro que, na verdade, também é amante... Que o Lenor acabou de perder o amante, mas já arrumou outro. Esse a fila anda.
Anda.
E aí, esse mesmo escudeiro, ele acaba arrumando uma briga ali com o Lenor, né? No palácio deles ali. E é uma briga, tipo, que eu fico de caraca, mas esse cara trocou o amante ali pelo dinheiro, esse cara não vale nada, né? E aí depois quando eles retornam, encontra ali o corpo do... supostamente o corpo do Lenor todo queimado
na fogueira
por causa da briga ali, né?
Exatamente. Essa é a briga estranha, o acidente estranho que o livro fala. E agora nós acabamos de ver.
O livro só conta fofocas, né? Conta umas fofocas ali. A gente não sabe exatamente o que acontece.
Isso. E a gente se concretizando que esse acidente estranho na série. Eu confesso que eu fiquei morrendo de pena da Rhaenyra. Tadinha, quando ela vê o filho lá carbonizado. E na cena seguinte a gente já vê o casamento do Daemon e da Rhaenyra aqui. Ah, eu não fiquei feliz com essa cena, não. Eu não gostei desse casamento deles.
De quem?
Do Daemon e da Rhaenyra.
Por quê?
Ah, porque tá coisa esquisita aquilo, eles se pintando, parece casamento de índio. Eles
são Targaryen. Você não gostou da cerimônia, né? Do formato da cerimônia.
Não gostei, que
entendi.
É isso?
É, não me incomodou, não. Foi estranho, eu também não sei que costume que é aquele, mas não chegou a me incomodar, sabe?
Alguma coisa lá do Essos. Entendeu? Não foi um casamento típico dos Westeroses, que são devotos a dos sete.
Não.
Entendeu? Achei muito estranho ele cortando a mão.
Isso aí foi esquisito. Me lembrou o casamento da Megan Fox e o... como é que chama? Machine Gun Kelly, alguma coisa assim. Foi um lance assim. Eles trocaram sangue lá, só que no caso deles... Eles, eles acho que chegaram a beber, se eu não me engano. É um...
Nossa.
Coisa de gente... Pessoas excêntricas.
Pois é, foi um casamento low profile, né? Pouca gente pra assistir. Mas não era essa a intenção, né? Não era a intenção deles fazer alarde, no final das contas.
Exatamente.
E vem aí a última cena, onde finalmente a gente entendeu a ambiguidade de tudo aquilo e que foi tudo um plano deles, porque o Lennon não morreu. O Lennon
Sim,
está vivo.
Temos um plot twist nesse episódio. O Lennon estava vivo.
O marido que ele falou que a Rhaenyra precisava não era ele, era o Daemon. E eles armaram esse plano todo aí.
Fugindo ali com o cabelo raspado, né? Lembrando que ele é um velário, então ele tem o cabelo branco, né?
Sim.
E ali raspadinho o cabelinho e fugiu ali do barquinho.
Isso, e se foi? Provavelmente a gente nunca mais ouviu falar do Lennon. Pelo menos no livro a gente nunca mais ouviu falar nele. Não sei se na série.
Ele vai vender laranja, né? Igual a proposta
do Criston Cole.
E ele acabou realizando esse plano aí.
Exatamente. Eu curti bastante esse episódio, Gisele, e você?
Gostei bastante também. Curioso pra assistir o próximo. Mas curti bastante.
Eu achei muito legal. Muito legal também. Eu tô gostando muito dos nomes desses episódios, sabe?
Uhum.
Simplesmente
sim, tô curtindo também, faz total sentido.
É bastante legal. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi nossa análise do quarto episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta ou quiserem comentar esse episódio, entrem em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes, pelo YouTube, e claro, não se esqueçam de espalhar nossa palavra por aí, recomendar nosso podcast para os amigos, para a família. Na semana que vem, a gente volta com mais O Despertar do Dragão para vocês, com o antepenúltimo episódio dessa primeira temporada de House of the Dragon. É isso aí. Até mais, galera. Valar do Haeris.
Valar Morghulis.